Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que cedo sintoniza a Antena 1 e acompanha a cada domingo o programa Eclésia. Celebramos hoje o Dia de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas. É uma ocasião para assinalar o que de melhor o nosso país tem e celebrar o que a todos une, estejam em Portugal ou no estrangeiro. É para os que vivem fora que hoje nos voltamos, ou não tivesse Marcelo Rebelo de Sousa levado a Boston, nos Estados Unidos, a celebração deste dia. Olhar para as comunidades portuguesas na diáspora, perceber o que as mantém unidas entre si e em ligação constante ao país natal, seja numa filiação direta ou numa relação que pais e avós continuam a manter. Este ano vamos ao encontro das comunidades portuguesas em Massachusetts, estado que hoje acolhe a celebração do 10 de junho e onde se encontram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa. Entre Boston e Providence, as altas figuras do Estado português vão contactar com as comunidades portuguesas. É esse sentir que queremos conhecer e vamos fazê-lo junto do padre John Jack Oliveira, profundo conhecedor da comunidade portuguesa em New Bedford, e também junto do bispo brasileiro de Fall River, Dom Edgar Moreira da Cunha. Na nossa companhia está também Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações. São motivos para que fique sintonizado no programa da Igreja Católica. Escuta agora, em português, Dulce Pontes, com o compositor italiano Ennio Morricone, este Amor a Portugal.
Escadas
A voz de Dulce Pontes e a composição de Ennio Morricone nesta música Amor a Portugal. Está na companhia do programa Eclésia, que hoje quer assinalar consigo o Dia de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas, com um olhar precisamente para a diáspora, onde muitos cidadãos portugueses e as novas gerações se encontram e procuram preservar a sua ligação à terra natal. Vamos ao encontro do padre John Jack Oliveira, ele que acompanha há largos anos a comunidade imigrante. Descendente de portugueses da ilha de São Miguel, o sacerdote de 67 anos é a terceira geração nascida no estado de Massachusetts. Pároco em New Bedford, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, junta-se a nós a partir de lá. Bom dia, como está, padre John Jack Oliveira?
Bem, obrigado.
O padre John Jack Oliveira acompanha a comunidade portuguesa no estado de Massachusetts?
Tenho acompanhado, primeiramente na minha família, na minha própria casa, e depois, como aqui pertence ao clero da diocese de Fall River, onde desde meados do século XIX há a presença de imigrantes portugueses, claro, mesmo na vida eclesial aqui da diocese de Fall River, está tremendamente marcado pela presença da comunidade portuguesa.
E de que forma se percebe a presença da comunidade portuguesa, concretamente na diocese de Fall River, onde se encontra?
Nesta diocese de Fall River, podemos dizer que praticamente quase uma terça parte dos cristãos são de origem portuguesa e manifestam a sua presença da parte da Igreja. Primeiramente foi na criação de 14 paróquias portuguesas pessoais, criadas no fim do século XIX e durante a primeira parte do século XX, que estes começaram a se integrar nas comunidades, dispersaram-se dos centros urbanos, e assim dispersaram-se também já na segunda, terceira e quarta geração para outras comunidades. Verdade. E ao mesmo tempo eles iam-se integrando nas comunidades civis também, claro, quer no campo do trabalho, no campo de educação, no campo político, etc. Os lusos descendentes fizeram a sua presença sentida.
E como é que as novas gerações, onde o padre John Jack se inclui, conseguem manter esta ligação à terra natal dos seus pais e dos seus avós?
Ainda temos, pelas associações esportivas, culturais, pelas paróquias e depois nas próprias famílias. Muitas vezes, como sabemos, em todos os grupos étnicos, o rosto da comunidade é a sua culinária, é também a sua parte cultural, música, arte, tudo isso contribui para a presença daquelas comunidades, de qualquer grupo étnico, incluindo a nossa, aqui neste país. Portanto, conservem nas famílias, conservem estas várias maneiras de identificar-se com a cultura de origem, enquanto ao mesmo tempo estão inculturando-se no país de acolhimento, aqui nos Estados Unidos da América.
As tradições religiosas serão uma forma de se manterem ligados à terra dos seus pais e avós?
Certamente que nas comunidades, e não só, porque no caso, por exemplo, dos açorianos e a sua grande devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, das festas do Espírito Santo, estas festas são promovidas nas paróquias, mas não só, são promovidas também por irmandades e associações que não estão estritamente ligadas nem à diocese, nem à paróquia, mas através de tudo isso, e agora também acabando o ano passado com o centenário das aparições da Nossa Senhora em Fátima, também é um grande marca da comunidade e que todo o mundo conhece, não só dentro da comunidade portuguesa, o culto da Senhora de Fátima, portanto, a devoção a Mariana, sempre enraizada no povo português, e agora nestes 100 anos na devoção à Senhora de Fátima, marca muito a comunidade portuguesa, por além das tradições das suas terras natais, de outras devoções, etc., que trazem consigo e que transmitem à segunda, terceira, quarta geração.
Que importância assume a celebração deste Dia de Portugal na diáspora entre imigrantes portugueses?
Bem, eu penso que é uma afirmação, não é? É uma maneira de pessoas dizer também somos gente, também temos algo para contribuir que o imigrante de qualquer país, e também os imigrantes do nosso Portugal, não vieram só para receber no país de acolhimento, mas vêm para também oferecer. E o Dia de Portugal, entre outras ocasiões durante o ano, mas talvez esta seria de mais destaque, o Dia de Portugal é um momento quando as comunidades portuguesas também podem dizer: viemos para oferecer e afirmamos o nosso contributo e, ao mesmo tempo, afirmamos aquilo que temos recebido, contribuindo assim para que a Grande História da América se torne cada vez mais um mosaico de todas as contribuições dos vários grupos étnicos que aqui se encontram.
Padre John, como é que a comunidade portuguesa recebeu a notícia da presença do Presidente da República e do Primeiro-Ministro aí para a celebração do Dia de Portugal?
Não, os nossos cristãos, então, recebem com muita alegria este reconhecimento da parte do governo português e das autoridades mais altas de vir aqui encontrar-se e celebrar com as nossas comunidades, a nossa portugalidade e, ao mesmo tempo, a maneira dos portugueses contribuírem. Portanto, para eles é um grande reconhecimento, bem merecido, que as comunidades portuguesas aqui dos Estados Unidos da América merecem este reconhecimento, porque vivem sempre com aquela saudade da sua terra, principalmente na primeira geração, mas também nas outras gerações, orgulham-se de ser portugueses, de tudo que Portugal tem contribuído ao mundo e que continua a contribuir. E então a presença deles é uma grande afirmação e um motivo de grande alegria para as nossas comunidades.
Alguma celebração específica onde o Padre John irá participar?
Bem, tem várias manifestações aqui na zona de Boston e também aqui mesmo na cidade de New Bedford. As altas autoridades serão recebidas. A senhora Consul teve também o cuidado de me incluir também para estar num primeiro momento da festa aqui na cidade, no reconhecido mundialmente Museu da Baleia, aqui na cidade. Portanto, acho que... E há também uma festa grande aqui no norte da cidade de New Bedford, uma festa de 3 dias, da Real ao Ar Livre, num centro de comércio da comunidade portuguesa, e que também toda a nossa comunidade participa também naqueles dias de convívio.
Padre John Jack Oliveira, muito obrigada. Agradecemos a sua disponibilidade para nos dar conta desta celebração deste Dia de Portugal. Obrigada.
Obrigado.
Um bom dia. Seguimos em frente neste programa Eclésia para escutarmos agora Ana Bacalhau num poema intemporal de Ari dos Santos, Estrela da Tarde.
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde tão tarde que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o ar te amanhece, o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho certeza se tu és alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceu. Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morrerão. Meu amor, minha estrela da tarde, que o norte amanhece, uma cor te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo e acordada recordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Da letra de Ari dos Santos e da música de Fernando Tordo nasceu Estrela da Tarde. Nesta manhã, no programa Eclésia, temos também connosco o Bispo da Diocese de Fall River, Dom Edgar Moreira da Cunha. Dá-nos conta da participação portuguesa na Diocese que conhece desde 2014.
A Diocese de Fall River é composta de vários grupos culturais e étnicos. Entre eles, há os portugueses, que são, na realidade, a maioria açorianos. E eles formam uma comunidade muito, muito unida na fé e na cultura. Então, a cultura portuguesa, especialmente açoriana, é mantida aqui por mais de um século e tem uma força muito grande e um desejo muito grande de manter essas tradições, como procissões, as festas, os atos culturais, os clubes, as bandas, aquela coisa bem típica portuguesa e mais ainda típica açoriana. E isso é uma maneira da cultura e a fé se encontrarem, juntas se manifestarem. Naturalmente, os jovens de hoje tendem a perder um pouco isso porque já estão bem americanizados. E a influência da cultura americana, a influência do secularismo que afeta todos nós, tende a penetrar um pouco nas gerações mais jovens. Mas de todos os grupos étnicos, os portugueses são os que mais preservam as tradições e a cultura e a maneira de celebrar a fé que eu vejo e que percebo aqui.
Em cada lugar se encontra um português e a ligação da língua torna-se evidente.
Toda a diocese de Fall River, em todo lugar você vê pessoas com sobrenomes portugueses. Eu olho nas formaturas, essa semana tivemos as formaturas dos nossos high school. Eu vejo nas crismas que eu faço, mesmo lugares que não tem missa em português ou que não tem pastoral portuguesa, mas você vê pessoas com nomes portugueses, às vezes nem falam português, mas são descendentes de português, terceira, quarta geração, mas isso está em toda a nossa área, em qualquer cidade que você for, você encontra alguém de descendência portuguesa. Então, os nomes, de sobrenomes portugueses, Oliveira, Correia, Vasquez, Câmara, etc, etc, etc. A gente vê em todas as partes da diocese.
O bispo de Fall River aponta as tradições religiosas como uma ponte de ligação à terra natal.
Ah, é claro, sim. Para eles é uma maneira de se conectarem com as suas origens. Eu vejo que muitas pessoas querem se conectar com... Às vezes, muitos vão lá para a festa do Senhor Santo Cristo, lá nos Açores, na Ilha de São Miguel. Muitos vão lá só para participar da festa e voltam, porque é uma maneira de conectar com as raízes. E é uma necessidade que todos nós temos de nos reconectar com as nossas raízes. E a fé e a cultura são maneiras de fazer isso.
Dom Edgar Moreira da Cunha afirma que o Dia de Portugal não é esquecido em terras americanas numa organização do consulado português bastante participada.
O consulado português aqui de New Bedford sempre faz alguma coisa especial, tem sempre alguma coisa especial entre as comunidades brasileiras, não tanto como as festas religiosas, como a festa do Espírito Santo, que é uma festa aqui que envolve os portugueses de toda a Nova Inglaterra, até do Canadá e de Nova York, Nova Jersey, vem gente. É uma festa muito grande, né? Mas o Dia de Portugal é sempre sentido e celebrado aqui também.
Dom Edgar Moreira da Cunha, ele que é bispo da Diocese de Fall River, no estado de Massachusetts, uma diocese onde a presença portuguesa se faz sentir entre tradições religiosas e culturais. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo e neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Celebramos consigo este dia e também com Rodrigo Leão, aqui com a música O Café dos Imigrantes. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo em que assinalamos consigo o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É para este grupo na diáspora que olhamos hoje, para as comunidades portuguesas, e para isso na nossa companhia está Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Muito obrigada, Eugénia, por estar connosco. Celebramos de facto este dia, o Dia de Portugal. Como é que ele é vivido e sentido precisamente junto das comunidades portuguesas, naquilo que naturalmente conhece e acompanha?
É sentido como mais uma oportunidade de reviver e de juntar-se em torno de juntar a população, juntar a comunidade. É um dia que é vivido com alegria e se calhar quem está lá fora sente com mais fervor a importância deste dia, a importância da... É o reavivar, é o recordar da sua identidade.
mesmo que não seja uma identidade direta. Muitas vezes é uma identidade trazida por gerações anteriores. Vai-se percebendo isso?
São as raízes. É o ter presente que eu pertenço a algum lugar. Isto é muito importante também para as comunidades, para as gerações mais jovens, perceber de onde é que vêm, qual é a sua história. É a oportunidade de entrar em contacto com a sua história de uma forma mais celebrativa, mais festiva.
No seu entender, que importância assume esta iniciativa do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é acompanhado pelo Primeiro-Ministro António Costa, ir ao encontro de uma comunidade portuguesa na diáspora? Consegue colocar-se no coração desta comunidade portuguesa ao receber estas altas figuras do Estado?
É muito emocionante. É sentirem que não estão esquecidos e que realmente continuam a fazer parte de Portugal. É uma comunidade que é centenária. E, portanto, ter presente lá duas altas figuras como o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é muito bom, é muito significativo. Mas tem este lado de dizer, não se esqueceram de nós. Daquilo que vou conhecendo, as pessoas e os portugueses ficam muito sensibilizados quando alguém vem de longe de propósito para os ver. Já tive esta experiência uma vez e, portanto, é muito significativo, é muito bom. E também ajuda a quem nunca saiu de Portugal perceber que estamos espalhados por este planeta fora, que é a nossa casa comum.
Por este mundo, por esta casa Sim. comum. Falávamos há pouco das raízes. Pergunto-lhe sobre a dificuldade de preservar estas raízes quando o imigrante, naturalmente, se procura também inculturar na sociedade que o acolhe.
Para as primeiras gerações, se calhar para os mais antigos, é mais fácil preservar, porque é uma coisa que viveram e tentam conservar e passar para os mais novos. Se calhar a grande dificuldade é quanto mais se vão distanciando, alguns jovens vão se afastando destas raízes, porque vão atendendo a outras solicitações. E aqui surgem algumas tensões entre gerações. Mas também é bonito ver, e isto acontece nos Estados Unidos, como é que netos agarram-se de tal forma às tradições e são eles a manter e a continuar e a dar continuidade. Portanto, nós temos estas duas realidades a conviver lado a lado, netos que dão continuidade e netos que se afastaram. Portanto, isto coexiste.
O padre John Jack Oliveira dava-nos conta que estas tradições são muito vividas e passam de geração em geração muito por causa da vivência familiar.
Estava-me a lembrar ainda, o ano passado estive na Bélgica e via como o rancho folclórico entrou na dinâmica, na festa da escola e tínhamos diferentes gerações a dançar. Portanto, ainda permanece. É uma coisa que já está distanciada no tempo, mas ainda permanece. E há jovens que se identificam com estas raízes e outros que se estão a distanciar. São duas realidades que coexistem e seria bom que não fosse motivo de tensão e de conflito. Acho que tem muito a ver com a identidade pessoal, em diálogo com a identidade cultural e com a cultural dos pais e cultural do país onde se insere ou do país onde já nasceu.
Que importância adquirem as tradições religiosas neste construir e afirmar a identidade, neste caso, a identidade portuguesa na diáspora?
É muito bonito e é muito importante, porque os nossos migrantes são agentes evangelizadores e às vezes não sei se têm consciência disto. Ao levarem as tradições religiosas, estão, de alguma forma, a fazer evangelização. E o grande desafio que é feito, por exemplo, aos nossos missionários é aprofundar esta piedade popular e dar-lhes o cunho e ajudar a perceber a espiritualidade que está por trás, aprofundar esta espiritualidade. E isto dá-nos uma responsabilidade acrescida, por exemplo, a nível da catequese, da formação catequética, preparar os catequizantes para que, onde quer que estejam, tenham eles que emigrar ou não, tenham eles que sair do país ou não, mudem de diocese, não deixem de dar testemunho, um testemunho cristão.
Aquilo que vamos sentindo é que Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, Santo António, acabam por ser uma linguagem comum e unificadora do cristão, onde quer que ele esteja.
São. E deixa-me acrescentar aqui as festas do Espírito Santo.
Também.
Uma vez que estamos aqui a falar
como
da comunidade açoriana, portanto, e que é muito importante também e que nos ajuda a falar daquilo que é importante para a nossa fé. Portanto, foram testemunhos datados no tempo, mas que nos ajudam a viver a fé hoje, neste mundo diverso, multicultural, e têm qualquer coisa para comunicar ao mundo ainda hoje.
Deixe-me voltar um bocadinho atrás na nossa conversa, Eugénia, quando há pouco disse que, no fundo, estas comunidades, quando recebem altas figuras do Estado, neste caso para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, sentem que é uma forma de não serem esquecidas. Pergunto-lhe se, no seu trabalho e no contacto com as comunidades portuguesas, sente que, de alguma forma, o Estado português esquece os imigrantes.
Eu creio que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas procura que assim não seja. E nós já tivemos no passado, se calhar uma atividade mais próxima, mas onde quer que eu vá, ouço ecos de que procuram acompanhar. Talvez nem sempre esse acompanhamento seja perfeito, há coisas que ainda têm que ser afinadas, mas procura-se fazer este acompanhamento. E a nossa diáspora também, a nível político, um bocadinho por esse mundo fora, através das associações, tem-se lembrado, tem-se feito sentir, tem dito, eu estou aqui, queremos estar em ligação, tem-se lembrado. E aproveitar este momento para falar do Observatório dos Lusodescendentes, que tem poucos anos, mas que está muito aberto, tem um site inclusive, e está aberto a esta comunicação e que tem este objetivo de conhecer quem são e onde estão e o que estão a fazer os lusodescendentes, porque é mais uma forma de dizer, de marcar a ligação a Portugal e construir pontes, no fundo. Eu acho que esta, uma vez que queremos celebrar o que de melhor temos enquanto identidade nacional, esta capacidade de construir pontes.
Construir pontes, podia-se dizer, é um bocadinho o trabalho da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Construir pontes em vários locais geográficos do mundo.
Exatamente, nós queremos construir pontes com as nossas comunidades. Queremos dizer que não os esquecemos, e queremos também ajudar, no fundo é esta a missão da Pastoral das Migrações, que cada migrante se sinta acolhido na sua língua e cultura, não é? Nomeadamente na língua portuguesa e na cultura portuguesa, mas não se esqueça de dialogar com a comunidade que os acolhe, com a comunidade de destino. É muito importante fazer este contacto, não nos fecharmos naquilo que é o nosso conforto, a nossa zona de conforto, e conhecermos a realidade que nos cerca, porque temos algo a aprender neste encontro. Esta é um bocadinho a missão da Pastoral das Migrações. Como é que nós construímos a unidade na diversidade? E às vezes alguns dos nossos missionários, e tiro-lhes o chapéu, têm que partir pedra neste caminho de comunhão, de construção de comunhão, porque não é fácil. E alguns são testemunhos desta dificuldade, porque estão, mas não fazem parte. E querem fazer parte porque acabaram por escolher aquele país para fazer a sua vida. E, portanto, há esta necessidade de abertura, de os ver como cidadãos de igual para igual e não como cidadãos de segunda.
O ideal é que onde estivesse um português, estivesse uma obra católica portuguesa das migrações. É assim? A realidade é essa?
A realidade é esta, onde não se fala a língua portuguesa. Por exemplo, nós no Spalop, no Brasil, não temos necessidade de ter uma missão católica portuguesa, porque estamos unidos pela língua e as pessoas participam da vida paroquial. Em países onde não se fala o português, houve realmente necessidade de criar algo que ajudasse a acolher na língua e na cultura e ajudasse a fazer a ponte, ajudasse a conhecer um bocadinho melhor, também para ajudar ao migrante que chega a participar melhor na vida da comunidade onde quer trabalhar, onde quer estudar, onde vai fazer a sua vida.
Muito obrigada, Eugénia Quaresma, obrigada por ter estado connosco. Obrigada, um bom dia de Portugal para si também e para todos os imigrantes que nos possam acompanhar. É o programa Eclésia que está consigo nestes minutos de domingo. Como habitual, trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe nas Eucaristias. É uma reflexão trazida pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
Quem é Jesus? Como seguimos Jesus? O tema deste décimo domingo do Tempo Comum gravita à volta da identidade de Jesus e da comunhão que ele deseja estabelecer com aqueles que se colocam na disposição de o seguir. No Evangelho, Jesus demonstra que, na sua atividade de libertação do poder do mal, não pactua com o demónio, mas vem para libertar os homens e as mulheres de todos os tempos. Também nisso está a fazer a vontade de Deus, convidando-nos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e neste desejo de fazer a vontade de Deus. Quem é Jesus? Desde os inícios do cristianismo, os cristãos sentiram necessidade de responder a esta pergunta. Também hoje, na ação pastoral da Igreja, sobretudo nas catequeses, é importante que todos conheçamos a identidade de Jesus, para podermos estabelecer com Ele uma relação personalizada, uma verdadeira adesão de vida à pessoa de Jesus Cristo. Fazer parte da família de Jesus é a vocação fundamental dos cristãos de todos os tempos. O método para estabelecer uma relação de familiaridade com Jesus passa necessariamente por seguir o seu exemplo de oblação ao Pai por nós. Continuamos no mundo a mesma missão de Jesus, que tem como único horizonte, como dissemos, fazer a vontade de Deus. Esta é uma das petições do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina a rezar. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando o cristão se decide a seguir Jesus, isso implica necessariamente que renuncie ao mal e ao demónio. Tal como Jesus estabelece uma clara separação entre o seu serviço e o poder de Satanás, desde o primeiro momento da vida cristã, os cristãos são chamados a renunciar a Satanás e a fazer a sua profissão de fé em Deus. Na vida ordinária, isso implica que se tenha claro que algumas práticas de bruxaria, feitiçaria, adivinhação e cartomancia não são práticas próprias de um cristão, mas aprisionam. Jesus vem libertar-nos desse aprisionamento de Satanás. Nesse sentido, podemos escutar a primeira leitura que nos traz o diálogo de Deus com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira mulher, depois da queda. Este texto procura chamar-nos ao sentido da existência, deixando claro que todos somos chamados a não pactuar com o mal e estar sobre aviso diante das tentações do maligno. Na segunda leitura, acolhemos as duas grandes atitudes que qualificam o ministério de Paulo: a esperança de estar unido com Jesus na ressurreição, tal como está na tribulação terrena, e o desejo íntimo de estar em comunhão com os cristãos a quem anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo desta semana, procuremos conhecer melhor Jesus Cristo para o seguirmos de modo mais autêntico nas várias situações cotidianas das nossas vidas.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje sobre a relação saudável que pode e deve existir entre a Igreja e o desporto. Pelas 7h30 na RTP2, acompanhe este trabalho desenvolvido pelos jornalistas José Carlos Patrício e Otávio Carmo. Amanhã encontra-nos ainda às 15 no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Em permanência, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Despedimo-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e sempre uma vida feliz.